Olá, Rogério. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana e ouvintes. Ao longo desta semana, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, ADAPAR, realizaram uma força-tarefa no município de Nova Esperança, aqui pertinho de Maringá, para inspecionar pulverizadores e orientar os produtores rurais que cultivam áreas próximas a barracões de bicho da seda. O objetivo é evitar problemas como a deriva de produtos químicos, o que, evidentemente, né, prejudicaria a atividade. Nós vamos conversar sobre esse assunto no CBN Rural de hoje com o Márcio Balicei, que é zootecnista e coordenador de sericicultura do IDR Paraná para a região de Maringá. Boa tarde, Márcio. Seja bem-vindo aqui ao CBN Rural.
Boa tarde, Rogério. Boa tarde, ouvintes da CBN Maringá.
Márcio, a produção de casulos de seda é mantida em algumas localidades, aí, em áreas relativamente próximas a cultivos que vêm avançando, né, nos últimos anos, como é o caso de grãos e frutas, por exemplo, que requerem a aplicação de produtos químicos para o controle de pragas e doenças. Essa vizinhança tem trazido problemas para os sericicultores?
Então, Rogério, na realidade, ele tem trazido sim, mas não é só para a sericicultura e não é só para alguns setores. Todos os setores, eles acabam sendo afetados quando a gente fala, quando acontece esse problema que a gente fala da deriva. Mesmo para aqueles que às vezes tidos como causador, outros também provocam para ele. E, então, não é uma coisa específica da sericicultura, né? Isso acontece em todas as lavouras. E esses são os cuidados que a pesquisa e a extensão, né, as universidades, têm procurado diagnosticar esses problemas para trazer aquilo que a gente chama assim, do manejo correto, para que não tenha esse problema. Então, hoje a gente fala da sericicultura, porque a gente vai evoluir na conversa, vai mostrar por que está acontecendo isso, mas isso acontece em todas. É frequente, às vezes, a gente ouvir comentário de produtores de soja que são afetados por produtos de outras lavouras, de laranja, de trigo, de milho. Então, assim, é uma questão que existe no ambiente. Hoje ela está em evidência, né, por uma outra questão, né, que dá urgência de se resolver essa questão, mas isso está, já vem acontecendo há muito tempo. Talvez hoje ela atingiu um nível que gera preocupação para o Estado, para a sociedade, né? Não só para os produtores, mas é uma coisa que já, vamos dizer assim, já existia no ambiente e que hoje está se evidenciando e que, assim, os órgãos estão tomando alguma posição. A sociedade, né, de maneira muito correta, muito justa, tem solicitado isso. Então, assim, está sendo afetado, né? E a gente precisa, às vezes, de estar conversando para estabelecer alguns parâmetros, né, para a convivência.
Certo. Márcio, a produção de casulos, a gente sabe que ela não utiliza nenhum tipo de produto químico. Você diria que, tomando-se alguns cuidados aí, até como você comentou já, é possível essa convivência com lavouras e pomares que demandam pulverizações frequentes?
Sim, Rogério. Como eu disse, todas as culturas comerciais, elas necessitam de aplicações de produtos, né? De adubos, de fungicidas, inseticidas. E com isso gera, assim, né, aquilo que a gente fala, a dispersão dela no ambiente, né, que a gente chama da deriva, e faz com que isso possa afetar. Para isso, a própria ciência, próprias universidades, institutos de pesquisas, fizeram vários parâmetros para fazer essa, para que tenha minimizar a deriva. Quem é da área, né, vai ouvir, acerte o alvo, que era uma campanha que era feita frequentemente nas épocas de pulverização, que era visando justamente isso que você falou, né, de regulagem de equipamento, maneira correta, forma correta de apresentar para minimizar. E já temos exemplos, vários exemplos no estado de convivência, de espécies, vamos dizer assim, de culturas sensíveis, convivendo com culturas que utilizam produto que a outra é sensível, e que por tomar uma série de cuidados, como direção do vento, hora de aplicação, regulagem, o dano é mínimo, ou seja, praticamente existe. Então, há possibilidade, sim, de coexistir. Existe aí aquela questão das partes estarem, digamos assim, ajustadas, né? Para que aconteça isso, que o produtor continue produzindo, né, o grão, o fruto, e aplicar os produtos necessários, sem que isso cause problema para os outros produtores. E isso, a assistência técnica, na maior parte, está preparada para orientar os produtores. Então, é possível sim, Rogério.
Márcio, como é que se desenvolveu aí a força-tarefa realizada nessa semana em Nova Esperança com o pessoal do IDR e da ADAPAR?
Então, Rogério, há aproximadamente um mês, por uma demanda de Nova Esperança, dos produtores de Nova Esperança. Por que a gente fala Nova Esperança, né? Porque ela é a cidade que mais produz, maior número de produtores de bicho da seda, de maior produção.
É a capital, né, da seda, né?
É a capital da seda. E lá, então, não é que o problema não está nos outros municípios. Lá, então, o problema que aflorou com força. Eles procuraram, né, os órgãos públicos, prefeitura, a ADAPAR, e foi feita uma reunião com 30 instituições, universidades, institutos de pesquisas, órgãos de fiscalização, para estabelecer um projeto, para estabelecer aquilo que nós falamos agora há pouco, né, de um plano de convivência entre as partes. Mas só que assim, esse projeto está sendo elaborado, está sendo montado. Só que para quem é produtor de seda, Rogério, imagine o seguinte, ele está perdendo o bicho hoje, ele não pode esperar um projeto para o ano que vem.
Sim.
A safra, estamos em plena safra. Então, a associação solicitou uma ação, né, no sentido de que fosse imediata. Então, nós falamos de imediato, que a gente, né, o Estado, aí falou assim, a ADAPAR faz a inspeção de pulverizadores e produtores que produzem produtos lá, não é só de grãos, né, dos produtores que têm pulverizador, né, e do lado do IDR, um diagnóstico mais preciso das culturas que tem no entorno, possíveis causadoras, né? E esse levantamento está sendo feito principalmente nas áreas onde tiveram denúncias, relatos, né, de perdas de coisa. Na região de Nova Esperança, para você ter uma ideia, lá tem 124 produtores, e só agora, né, do início da safra, ali de agosto, setembro até agora, já teve 38 notificações. Então, quer dizer, é uma coisa que vai tender a ter mais até o final da safra. Então, aí ele falou assim, não podemos ficar esperando, então precisava de uma ação de imediato que o Estado respondeu, né? No caso da IADAPAR, ele fala fiscalização, mas na realidade eles vão fazer verificação e orientação para ver se está adequado a regulagem, tipo de bico. Da parte da orientação do IDR, essa questão de orientação das boas práticas, não é só da aplicação do produto, todas as boas práticas para diminuir, né, manejo integrado de pragas, manejo integrado de doenças, em todas as propriedades do entorno desse pessoal da sericicultura, que é uma ação que a gente já viu que na comunidade, né, da região, vamos falar aqui, de Maringá mesmo, todos os produtores de grãos já estão sabendo dessa força-tarefa, né, que foi desencadeado lá, e isso já repercute. Porque o primeiro passo para se resolver um problema é da comunidade tomar ciência. Então, todos os produtores, mesmo que não estão em Nova Esperança, estão nos municípios que produzem, falam, olha, lá está sendo feito um trabalho, por causa da deriva, de uma cultura que eu também faço. Então, eu também tenho que me inteirar e começar a me preocupar se eu não estou causando problema.
Certo.
Então, essa divulgação e esse trabalho é primordial para desenvolvimento, de estabelecer parâmetros para convivência em todas as culturas. Que hoje acontece em Nova Esperança com um grupo de produtores, mas está acontecendo em outros municípios por causa de outras culturas. E amanhã esses mesmos produtores podem ser afetados, né? Eles acham, não vai acontecer comigo, mas eles podem ser afetados. Então, a difusão, né, você difundir as boas práticas, principalmente no cuidado da aplicação de produtos, é fundamental. Então, e o primeiro que ganha com isso é aquele que adota. Porque ele primeiro vai ter diminuição da aplicação de produto, vai diminuir risco dele de contaminar a si próprio e meio ambiente, E, consequentemente, ele vai ter diminuição de custos de produção, né? Então, um benefício que... Não é que eu não estou... eu não tenho bicho da seda próximo, né? Então, eu não preciso me preocupar? Sim, você tem que se preocupar. A minha cultura não oferece risco. Não, são boas práticas que vai trazer benefícios para ele mesmo, né, Rogério? Certo. Não é só para os vizinhos, não, né? Todo mundo ganha com essa história.
Ô, Márcio, nosso tempo já está quase terminando. Queria que você fizesse um balanço rapidinho aqui sobre o ano de 2023 para a sericicultura.
Então, olha, teve, como é que fala, desafios, né, para o setor, com a questão, né, do aumento de perdas, né, dificuldades de produção, né? Mas se a gente pensar também de outro lado, que não foi só de coisas, digamos, de não negativas, digamos assim, né, dificuldades ou desafios. Teve avanços. Por exemplo, né, a seda, cada vez mais a seda, a nossa seda, é reconhecida mundialmente como um produto de qualidade, desejado pelas empresas e pelos consumidores. Então, isso abre uma perspectiva de mercado, valoriza, inclusive, em termos de remuneração. A empresa está remunerando bem porque ela está tendo boa demanda. De outro lado, para essa questão da produção, que ele fala, não consigo produzir, é boa, mas não consigo produzir, tem a sensibilização, né? Primeiro, da comunidade, do entorno desses municípios que têm produção. A outra, dos órgãos públicos, da ADAPAR, da UIDR, das universidades, do CREA, da Embrapa. Eu estou citando órgãos que estiveram presentes em Nova Esperança, que estão elaborando o plano. São 30, né? Eu não trouxe agora de cabeça as 30. Elas me desculpem, né? Não citar o nome deles, né? Que são universidades, institutos de pesquisa, órgãos de fiscalizações, todos imbuídos em tentar apoiar não só a sericicultura, mas estabelecer um plano de convivência entre as atividades. Então, se falar assim, se teve um lado de dificuldade, teve avanços.
Tá ótimo, então. Márcio Balicei, zootecnista e coordenador de sericicultura do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. Obrigado pela sua participação no CBN Rural.
Eu que agradeço, Rogério. Nós colocamos, né, eu e todo o Instituto IDR, para qualquer, necessidade, tanto de vocês da imprensa, quanto da comunidade em geral. Ok? Um grande abraço a todos.
Tá certo. Uma boa tarde, um bom final de semana a todos e voltamos ao estúdio com Luciana Penha.
Obrigada, Rogério.